Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Vamos conversar com o Dr. Orson Lemos, diretor do Tribunal Regional Eleitoral aqui em Pernambuco, porque segundo turno das eleições, 57 cidades do Brasil inteiro concorrendo neste dia 29 de novembro. Aqui em Pernambuco, a capital pernambucana, Recife, e também o município do Paulista. Dr. Orson Lemos, bom dia, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no Folha Política, Rádio Folha.
É um prazer estar mais uma vez com vocês, peço minhas eleições para poder esclarecer o seu público da Folha Política.
Muito bem, vamos começar com os preparativos, logística, claro, agora muito mais tranquilo para vocês aí do TRE, com relação ao dia 15 de novembro, quando foi todos os municípios do estado de Pernambuco, agora concentrando forças justamente na capital pernambucana e também no município do Paulista. Como é que está a logística do TRE para as eleições do próximo domingo, doutor Orson?
Estamos mantendo o nosso cronograma em dia. Ontem, as urnas foram terminadas, a preparação, tanto de Recife quanto de Paulista, e hoje nós estamos finalizando a montagem dos carros. Todas as urnas foram colocadas nas vans e caminhões, se dirigem para os locais de votação com policiamento, e sábado, em véspera das eleições, passamos os testes locais, estamos rigorosamente dentro dos prazos, e dentro do cronograma.
Agora, doutor Orson, até aproveitando, primeiro turno, dia 15, segundo turno, dia 29, algum local, ou aqui no Recife, ou lá em Paulista, que vai passar por mudança ou não, os prédios, as sessões continuarão nos mesmos locais?
Muito boa sua pergunta. No primeiro turno, muitas pessoas tiveram a surpresa de mudança de prédio e local, mas para o segundo está mantido todos os locais, tanto de prédios de votação como de sessão. A única alerta que eu faço é que os eleitores que não votaram no primeiro turno, que vão votar no segundo, já procure baixar o e-título, só poderá ser baixado dessa vez até a véspera da eleição. O TSE proibiu baixar um dia para não haver congestão no estacionamento. Uhum. Então, se você não votou no primeiro turno, procure saber pelo e-título se sua sessão está no lugar para não haver problema no dia da eleição.
Agora, até aproveitando essa deixa, né, quem não votou no primeiro turno tem um prazo de 60 dias para justificativa, mas ele pode exercer o papel de votar, ir à sessão e realizar a votação nesse segundo turno, não pode, doutor Orson?
Perfeitamente. Quem votou ou não no primeiro turno, ele está registrado como válido. Independente de ter votado ou justificado, ele está no caderno de votação e ele pode comparecer normalmente no segundo turno.
Uhum. Até aproveitando, quem não vota ou não vai estar presente nem no Recife nem em Paulista pode justificar o voto justamente utilizando o e-título, mas 24 horas antes do dia da votação baixar o e-título, né? Ou para quem já tem aí, já baixou no primeiro turno, é só atualizar, não é isso?
Exato, o TSE realmente teve congestionamento no primeiro turno, porque foram 5.334 cidades, milhões de brasileiros acessando ao mesmo tempo, deu o congestionamento. Uma das coisas foi que uns estavam fazendo download e outros buscando justificar. Então, o que é que ele fez? Proibiu o download no dia da eleição. Uhum. Com isso, o eleitor tem que baixar até o sábado o e-título para poder utilizar quem estiver fora do seu domicílio no domingo da eleição.
Doutor Orson, no primeiro turno tivemos também toda aquela situação envolvendo o processo de apuração e depois foi divulgado pelo próprio ministro Barroso, não é, do TSE, a questão de tentativa de hackers lá de Portugal, de outras localidades que tentaram entrar no sistema de votação e também contribuiu para o atraso, né, no processo de apuração. Agora, para esse segundo turno, vai continuar o mesmo processo, ou seja, a totalização, divulgação, justamente vai ser lá no TSE, é isso?
Por determinação legal, toda a totalização agora, transmissão, deve seguir dos cartórios direto para o TSE.
Uhum.
Como o primeiro turno foi aquele congestionamento, aquele demora de algumas horas para sair o resultado, e com apenas 57 cidades agora no segundo turno, estamos esperando que realmente não vai haver congestionamento e poderemos assim transmitir na velocidade que fizemos recorde no primeiro turno e dessa vez aparecer para vocês e o público ver como foi rápido esse ano.
Ok, mas aí o mesmo processo lá pelo TSE não muda nada com relação ao primeiro turno para o segundo turno, não é isso?
Não muda nada, porque é lei agora, para mudar tem que ser uma lei para mudar.
Uhum. Ok, então fica, se mudar, para a próxima eleição em 2022. Doutor Alson Lemos, outro detalhe, sempre existe um plantão com desembargadores, não é, no Tribunal Regional Eleitoral aqui em Pernambuco, com relação a situações de candidatos, solicitação, julgamento, não é, pelo próprio desembargadores de plantão. Isso vai acontecer também agora nesse segundo turno com relação à capital pernambucana e paulista?
Não tenha dúvida. Os juízes da propaganda de cada cidade, Recife e Paulista, vão estar de plantão com suas equipes e, havendo recursos, tanto no sábado como no domingo, os embargadores estarão aqui ao postos com a sua equipe também para derimir o assunto da forma mais rápida e dar uma solução para o fato.
Ô, doutor Alson, até aproveitando, primeiro turno, apesar da quantidade, né, 184 municípios, mas foi tranquila. Agora, segundo turno, parece que os ânimos estão mais acirrados, né? Poderemos ter mais ações nesse sentido aí por parte dos advogados de cada coligação?
Bem, é possível, sim. Nós estamos agora diante de uma última oportunidade. Não vai haver terceiro turno. E é normal que, com isso, a briga aumente. Então, a Justiça Eleitoral aumentou e reforçou todo o nosso trabalho aqui no TRE, tanto em Recife como Paulista. Aumentamos o número de pessoas trabalhando nessa área para que possa coibir, porque a Resolução 372 ainda está em validade, não pode fazer nada que tenha aglomeração. E aonde nós estamos chegando, estamos aplicando a devida legislação, apreensão do equipamento ou interrupção, se for necessário, com força de polícia.
Uhum. Doutor Alson, até o presente momento, nesse segundo turno, como é que está a questão de reclamações, fiscalização, bandeiras, motocicletas com bandeiras, pessoas, né, também com relação à divulgação de campanha, algum problema ou tudo dentro da normalidade?
Está na normalidade, porque quando você faz um primeiro turno, onde só em Recife tinha 800 candidatos a vereador, uhum, e aí você tem mais pessoas tentando defender o seu lado.
Uhum.
E agora, como só são dois lados, apenas as pessoas envolvidas estão denunciando. Os outros que não estão nem A nem B não estão fazendo as denúncias. Então, está dentro da normalidade, caiu em termos ao primeiro turno, que eram, na verdade, mais de 20 mil candidatos.
Uhum.
Então, cai bastante. Mas, dentro da população de Recife, ela está se mantendo no número do primeiro turno.
Qual é mais... no que consiste essas reclamações, em que o TRE é acionado, que o pessoal está fazendo denúncia? É com relação ao quê?
A maioria é para o carro de som, que está proibido, estão acontecendo, o pessoal está fotografando, enviando. Faixas colocadas ou bandeiras em locais que atrapalham o trânsito do pedestre. E alguns eventos fechados com aglomerações também têm recebido denúncias.
Uhum. Já aconteceu de o TRE acionar para retirada de bandeiras, apreensão de carro de som? Já aconteceu isso ou não?
Sim, está acontecendo normalmente. Todo dia nós temos apreensão de alguns veículos de som e também apreensões de material de propaganda irregulares. Todos os dias nossos servidores têm efetuado as devidas apreensões.
Uhum. Vamos falar um pouco agora sobre o horário eleitoral, né, que termina amanhã no rádio e na televisão. E depois disso, o que será permitido por parte de cada um dos candidatos?
Bem, a lembrar que a propaganda, ela vai de televisão, vai até amanhã, sexta-feira, em rádio e TV. A partir daí, até sábado, às 22 horas, ainda será possível panfletagem, principalmente internet, impulsionado propagandas. Está proibido ainda qualquer ato que aglomore, quer dizer, carreata, caminhada, estão proibidos também por aglomerações. E se não aglomerem e a denúncia não chega, nós vamos averiguar se chegar alguma denúncia. A partir de sábado, 22 horas, derrame de santinho, é crime eleitoral e qualquer tentativa de propaganda no dia da eleição é crime eleitoral, a pessoa será detida.
Uhum. Doutor Alson, como ficou a situação daqueles, daquela distribuição, né, de panfletos apócrifos? Isso é por parte justamente do Pleno que está julgando com relação à propaganda, é isso?
A eleição é de primeiro grau, ela é decidida nos juízes de cada cidade. O recurso é que vem para o Pleno. As denúncias que tiveram de propagandas apócrifas, algumas foram apreendidas. Isso vai gerar um processo e o juiz ainda vai se posicionar após o devido contraditório de ambos os lados e as defesas necessárias para depois dar a sentença. Acredito que não dará tempo de até o primeiro segundo turno agora já sair uma decisão, já que a apreensão tem nenhuma semana.
Uhum. E aí é o Pleno que decide? Não, é do próprio município,
não,
né? Do próprio
é
município.
O juiz que decide e um possível recurso que vem para o Pleno.
Ah, tá. Então, como o tempo está aí já no próximo domingo, fica complicada a situação. Doutor Alson Lemos, falamos aqui no primeiro turno e o senhor passou aí uma lista de recomendações para o eleitor. Segundo turno, Recife e Paulista, o mesmo procedimento, que orientações para o eleitor no próximo domingo, hein?
Lembrar o eleitor em que ele tem que ter a máscara, é obrigatório o uso da máscara, desde que entre no prédio. Ele já deve ter o documento oficial com foto, seja o e-título com foto, ou um RG, uma carteira de trabalho, ou habilitação. E, preferencialmente, ele leva uma caneta para não ter que usar da sessão coletiva. Ao chegar no local, obedeça às sinalizações, às orientações dos administradores e mesários. Foi muito bem feito, elogiado no primeiro turno. Os prédios terão álcool gel, marcadores no chão, cartazes, placas. Importante lembrar que os cartazes que estão nos prédios com os nomes são das pessoas que mudaram de sessão. Se seu nome não estiver no prédio, porque ela está na sessão antiga, não precisou ir para a placa. E aí espero que o pessoal entenda que a mesma horário, de 7 da manhã até as 10, é a preferência da preferência dos idosos e que durante até 17 horas, as preferências de idosos, deficientes, médicos, policiais, militares, ela será obedecida de acordo com a chegada e comandos dos presidentes de sessão de cada mês.
Uhum. E aí, também as sessões, haverá distribuição de álcool em gel, não é isso? E caso a pessoa não leve a caneta, o próprio mesário se encarregará de fazer essa limpeza da caneta e passar para o eleitor, como aconteceu no primeiro turno, não é isso?
Corretamente. Cada sessão tem mesa, álcool líquido, álcool gel. E se a pessoa utilizar a caneta coletiva da sessão, cabe ao mesário higienizá-la para o próximo eleitor.
O doutor Alson, foi prorrogado também o prazo para justificativa ou não? 60 dias, né? Contado dia 15 de novembro, não é isso?
Perfeito. A partir de 15 de novembro para o primeiro turno, são 60 dias. Havendo a necessidade do segundo turno a pessoa justificar, no dia ela fará pelo título, e se não fizer, 60 dias a partir de 29 de novembro.
Uhum. Dia 13 de dezembro foi uma data de justificativa? Tem alguma coisa dia 13 de dezembro?
13 de dezembro? Não, o que existe que... 15 de dezembro.
15 de dezembro.
Que é a data limite para os eleitos do dia 15 de novembro e 29 apresentarem as suas contas para poderem ser diplomados até 18 de dezembro.
Aí foi para quem concorreu e foi eleito.
Exatamente.
Aí já
o prazo é para eleitos e não eleitos. Porém, quem não foi eleito, ele pode entregar até janeiro.
Entendi.
Mas quem foi eleito, ele só será diplomado se prestar conta até 15 de dezembro.
Uhum. E aí é junto com o advogado do partido, né? O pessoal que tem toda a orientação.
Exatamente.
E o TRE e os profissionais com certeza já estão bem informados sobre isso. Ok, doutor Alson Lemos, mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar, falar para o nosso ouvinte com relação ao pleito do próximo domingo? Fique à vontade.
Bem, agradecer ao eleitor pernambucano que acreditou, compareceu com um dos menores índices de abstenção do Brasil. Ou seja, acreditaram na justiça eleitoral, viram que as sessões estavam bem organizadas. Estamos convocando agora Recife e Paulista para comparecerem e vamos estar realmente utilizando os administradores e mesários, que eu agradeço bastante por estarem fazendo esse trabalho cívico.
Então, até aproveitando agora, os mesários que trabalharam no primeiro turno são os mesmos que irão trabalhar nesse segundo turno, não é isso?
Exatamente. os mesários do primeiro turno estão automaticamente convocados para o segundo, e eles já estão cientes disso, já estão começando a pegar os materiais nos cartórios, e é por isso que estou aqui agradecendo, através desse programa de grande audiência, aos mesários de Recife. Algo em torno na região de Recife de 15 mil mesários.
Ok. Doutor Alson Lemos, muito obrigado também mais uma vez pela colaboração. Um abraço ao senhor, a todos aí do Tribunal Regional Eleitoral e sempre à disposição aqui para divulgação, esclarecimento do nosso ouvinte e da população. Viu? Um abraço ao senhor e tudo de bom.
Ok, muito obrigado. Até a próxima.
Doutor Alson Lemos, diretor do Tribunal Regional Eleitoral, conversando com a gente, participando aqui do Folha Política, né, desta quinta-feira.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.